expressamente no projeto é que tem que ser o juiz a decidir a não reintegração. É o juiz que tem que decidir. Todos os trabalhadores que não tenham uma decisão de não reintegração têm que ser reintegrados. É preciso é ler o diploma e eu apelo para que haja o tempo necessário para a devida leitura e é o que está disponível. Depois, Sr. Deputado Joaquim Barbosa, é como referiu, os jovens essencialmente ganharão se tiverem uma primeira oportunidade mais longa, principalmente os jovens que seguem uma carreira técnica. O ensino secundário não é em si suficiente para preparar para o trabalho. É importante que, nos casos, se ministre uma promessa do Governo que é o ensino pós-secundário, mas naqueles que ingressam imediatamente no mercado de trabalho, era importantíssimo que a duração do contrato inicial fosse mais longa. E daí que os 3 anos de duração máxima, o 1 ano de duração mínima, é muito melhor para os jovens que ingressam diretamente a seguir ao 12º ano no mercado de trabalho e seguem uma carreira técnica. Com essa formação inicial, com o pleno emprego que temos hoje em dia, se o jovem teve o azar de ser contratado por uma empresa que não evoluiu o suficiente, ele será imediatamente contratado por outra empresa porque está devidamente formado para o mercado de trabalho. Muito obrigado.
Obrigado. Senhora Deputada Isabel Mendes Lopes, faz favor, do LIVRE.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, caros membros do Governo, Sr. Secretário de Estado, tenho o maior prazer em estar a falar consigo, mas acho inacreditável a Sra. Ministra do Trabalho não estar neste debate a defender o seu pacote laboral. Acho muito estranho. Das 81 páginas desta proposta de lei, temos muito a dizer, mas eu, neste pedido de esclarecimento, quero-me focar nos direitos das crianças e nos direitos das famílias. Porque a Sra. Ministra tem vindo a dizer que o trabalho 21 é bom para as famílias e eu quero perguntar aonde, Sr. Secretário de Estado? Vai-me dizer que alarga a licença parental, mas não alarga a licença parental. O que faz é manter os 6 meses de licença parental que hoje existem, aumenta é o valor que é pago pela licença parental, mas não alarga o tempo que as mães e os pais podem ficar com os seus filhos. É bom aumentar o valor, mas o tempo é muito importante neste século XXI. Aumentar o tempo de licença parental, isso sim, é uma verdadeira política do século XXI. Esta política que o Governo segue não está a seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde relativamente à amamentação exclusiva. Se a mãe tem de voltar ao trabalho aos 4 ou 5 meses, como é que cumpre as condições que a Organização Mundial de Saúde recomenda? Se quiser cumprir os 6 meses de amamentação. Vai-me dizer que a licença partilhada também é muito importante para garantir a igualdade plena de homens e mulheres entre pais e mães. E é verdade, nós concordamos, é preciso que pais e mães tirem o mesmo tempo de licença, mas isso não se faz à custa da licença das mães. Faz-se realisticamente aumentando o tempo de licença e garantindo mais tempo para pais e para mães. Por isso é que o primeiro ano de vida é tão essencial. E depois, a diabolização da amamentação. Num país onde tantas mulheres são discriminadas por serem mães, a Sra. Ministra vem limitar o direito à dispensa como se isso fosse um problema real. Rouba tempo às famílias, rouba tempo às crianças, aumenta o estigma em relação às mulheres. Uma verdadeira política do século XXI seria garantir a dispensa e a redução do horário de trabalho para todos os pais, para todas as mães, independentemente das crianças serem amamentadas ou não nos seus primeiros anos de vida. E depois tudo o resto. Contratos a termo, bancos de horas, imprevisibilidade, precariedade, onde é que isto ajuda as famílias e como é que espera melhorar a competitividade do país à custa da vida dos trabalhadores e das suas famílias e das suas crianças? Muito obrigada.
Senhora Deputada Felicidade Vital, do Chega, para um pedido de esclarecimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. O Governo, em todo este processo de reforma laboral, foi de facto um elefante dentro de uma loja de porcelana. Apresentou um anteprojeto sem ouvir devidamente quem trabalha, quem cria emprego, nem mesmo o país real ouviu. Depois passou 9 meses agarrado à concertação social, dando aos sindicatos uma importância que eles já não têm. A resposta foi uma greve geral em plenas negociações e no fim os sindicatos bateram-vos com a porta na cara e marcaram outra greve. Portanto, um verdadeiro falhanço político. Mas hoje venho falar-lhe de 2 assuntos em particular. O primeiro é a amamentação. Num país com a natalidade a descer, com os jovens a sair do país porque não conseguem ter habitação nem salários que permitam constituir as suas famílias, os senhores consideram que o caminho é atacar as poucas jovens que ficam e que resolvem ter filhos, atacando-as nos seus direitos no local de trabalho e atacando o tempo que têm para estar com os seus filhos? Outra questão que gostava de lhe colocar, Sr. Secretário de Estado, é a questão das férias. Este governo insistiu, e bem, em acabar com algumas restrições impostas no tempo da Troika. Pergunta então se está também disposto a acabar com as restrições impostas aos dias de férias, porque estes também foram reduzidos no tempo da Troika e é de toda a justiça estes dias de férias serem repostos, pois é a quem trabalha que devemos compensar e não a quem nada faz e que vive à custa de subsídios.
Muito obrigado. Senhor Secretário de Estado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras deputadas, coincidiram nos temas, penso que posso dar respostas em conjunto. A primeira questão é, preciso ficar claro, o Governo não vai aprovar a proposta de lei. Quem vai aprovar são Vossas Excelências e cabe ao Parlamento. E, portanto, foi uma falha de ambas que eu tenho que passar por corrigir. Cabe ao Parlamento e as senhoras deputadas e os respectivos grupos parlamentares têm agora a oportunidade de fazer as melhorias que entenderem adequadas, porque a maioria está aqui no Parlamento. É necessário ler, como já sugeri algumas vezes, para que não se continue a elaborar em erro e, nesse sentido, melhorar. Relativamente à amamentação, foi questionado, falado aqui duas vezes por ambas, sobre o prazo dos 6 meses. Nem é verdade que a mãe regresse ao fim de 6 meses, porque o direito prolonga-se muito para além desse tempo. E a outra questão dos 6 meses que o Governo propôs ao Parlamento, que é, a partir de um ano, a partir da idade de um ano, a mãe tem que apresentar atestados médicos mês a mês. O Governo veio dizer que passaria para de 6 em 6 meses. Em vez de ir 12 vezes ao médico, vai 2 vezes. Isto foi fortemente contestado. Vossas Excelências melhorarão, como entenderem, de acordo com a métrica matemática que acharem mais adequado. Não é ciência esta matéria, fica ao vosso critério se a mãe deve ir ao médico 2 vezes num ano ou 12. Esse é o tema. Relativamente à proposta, foi referido que tem 81 páginas. Como já disse, claramente, senhores deputadas, claramente as 81 páginas não esclarecem o leitor. A parte do que lá está, quem desconheça a matéria ou não tenha formação de direito, não atinge o que está lá a pretender. É necessário que leiam a versão da lei atual e ver o que estamos a repor. No que diz respeito à amamentação, hoje em dia, pai e mãe podem ficar durante um ano. A partir desse momento, se houver amamentação, o que o Governo veio propor, que os senhores deputados analisem, é que os atestados médicos sejam de meio em meio ano. Serão apresentados 2, para que se atinja o que está proposto aos senhores deputados, que é a definição de 2 anos em termos de tempo. De modo algum, a legislação laboral está a imiscuir na amamentação. A amamentação é uma questão médica dos pediatras. O que nós estamos aqui a discutir é o tempo de dispensa. E para isso, senhoras deputadas, analisem o artigo 56A da jornada contínua e vejam os méritos que daí advêm. É um direito que hoje em dia só existe para os funcionários públicos. Nós queremos estender a todos os trabalhadores. Cabe agora a Vossas Excelências a decisão. Muito obrigado.
Senhor deputado Miguel Cabrita, do Partido Socialista, faz favor.
Senhor Secretário de Estado, agradeço-lhe a intervenção. Referiu indicadores sobre os jovens que estão a melhorar no desemprego. Esqueceu-se de referir da precariedade, também está a melhorar, sei que esse não o preocupa tanto. Referiu também alguns exemplos de negociação coletiva, alegadamente contendo bancos de horas, o que quer dizer que o instrumento já existe. Senhor Secretário de Estado, se isto funciona, se os indicadores melhoram, se os instrumentos existem, para que este radicalismo, esta insistência em fazer recuar direitos? Para que, Senhor Secretário de Estado? Mais, Senhor Secretário de Estado, os senhores foram eleitos com base neste programa. E eu gostava de lhe perguntar onde é que está aqui escrito mais contratos a termo para os jovens? Onde é que está escrito banco de horas individual? Onde é que está escrito despedimentos mais fáceis? Onde é que está escrito outsourcing, reportes de despedimento coletivo? Onde é que está escrito prejudicar as mães que amamentam e tantas outras coisas? Depois disso, podemos ter um debate sério. Muito obrigado, Sr. Secretário.
Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Os dados conhecidos da enormíssima desregulação e intensificação dos ritmos de trabalho são hoje já muito inquietantes. Mais de 2.700.000 trabalhadores por conta de outrem, no setor privado e no setor empresarial do Estado, estão sujeitos à desregulação dos horários de trabalho. Estão submetidos a regimes extraordinariamente desgastantes das condições físicas e emocionais e profundamente penalizadoras da vida pessoal e familiar. Em adaptabilidade, bancos de horas, isenção do horário de trabalho, horários concentrados. 45% dos assalariados têm horários atípicos. Só cerca de 700 mil trabalhadores, por enquanto, têm horário regular e a tendência para baixar. Enfim, são centenas de milhares de famílias, milhões de pessoas afetadas pelo roubo de vida para viver, crianças que só espaçadamente veem os pais juntos, casais que se encontram apenas a miúde, avós sobrecarregados com a guarda dos netos e sem o prazer do verdadeiro convívio familiar. Senhor Secretário de Estado, com o pacote laboral amplamente rejeitado, mas que o Governo teimou em entregar-nos, em quantas vezes pretende multiplicar esta realidade tão dura para as crianças, para os trabalhadores, para as suas famílias e tão prejudicial para uma sociedade justa? Pergunto-lhe. É que a situação tem mesmo de ser revertida, como o PCP tem defendido com propostas concretas e sucessivas. A ameaça brutal de agravamento dessas condições vai continuar a ser combatida com todas as forças e disso darão prova os trabalhadores que no próximo dia 3 de junho. Disse.
Muito obrigado. Para o último pedido de esclarecimento, o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda. Só chegou.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro, os portugueses já fazem contas ao cêntimo antes de chegarem à caixa de supermercado ou à bomba de gasolina. Os alimentos sobem, o combustível sobe, arranjar a casa própria tornou-se um verdadeiro luxo. Esta é a vida real do lado de lá, desta sala. E o que é que o Governo faz? Anuncia muito. Anunciou até com pompa e circunstância o imposto sobre os lucros extraordinários, lucros que toda a gente vê engordar, mas que o Governo ainda não arranjou forma de taxar. Prometeu um imposto, tem-se esquecido apenas de um pormenor, que é trazê-lo à Assembleia da República para o votarmos. Ou seja, até ver, é um imposto fantasma. Assombra os discursos, mas não aparece no Parlamento para ver a luz do dia. Agora insiste num pacote laboral que faz uma verdadeira proeza. Baixa salários em nome de aproveitar, soubemos ontem pela voz do Primeiro-Ministro, para aproveitar o bom momento económico. Bom momento? Mas para que bom momento é que fala o Governo? Para a crise que a larga maioria dos portugueses estão a sentir, tem dificuldade em pagar bens básicos, tem dificuldade em atestar o combustível. O bom momento económico é para quem? Repare, isto é mais ou menos a seguinte fotografia. Quer dizer ao comum dos portugueses que passa dificuldades para olhar para os lucros da Galp, da EDP, da Sonae e dizer: já viste que sorte que tens com os lucros extraordinários que estas empresas têm, que sucesso para a economia portuguesa. Ou seja, o que o Governo acha mesmo, e era isso que era importante que o Sr. Secretário de Estado esclarecesse, é que quer vender o trabalho dos portugueses
com mão de obra barata. É isto que quer dizer, porque apresenta um pacote laboral que puxa os salários para baixo e diz que isto deve enquadrar no crescimento da economia. O que é que isto significa? Em Portugal e investe para ter mão de obra barata. Isso é errado. E segundo, peço ao Sr. Secretário de Estado, ao Sr. Ministro de Assuntos Parlamentares, que se digne finalmente...